Olá, muito bom dia a você que nos faz companhia pelo Notícias Agrícolas nesta terça-feira. Hoje é dia 23 de outubro, a gente já começa a nossa programação por aqui, trazendo as mais importantes e principais informações do agronegócio para que você seja sempre o produtor rural mais bem informada do Brasil. E para isso, hoje a gente vai começar falando sobre a safra da soja, a safra de verão no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Tupã-Siretã. E é claro que a gente vai falar também sobre as questões políticas, porque estamos a poucos dias do segundo turno das eleições presidenciais, para governo também em alguns estados. Mas para isso, a gente vai conversar agora com o seu Almir Rebelo, que fala conosco direto de Tupã-Siretã, ele que é presidente do Clube Amigos da Terra de lá. Seu Almir, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez.
Bom dia, um abraço a todos, prazer é meu.
Seu Almir, vamos começar falando da safra, como começa a nova temporada de verão por aí? O plantio da soja já foi iniciado?
A nossa safra de verão de milho e soja, milho foi pouco plantio, já foi feito, e agora o pessoal já está iniciando, né? É o início realmente da plantio da safra de soja, e a princípio tranquilo, tá um início normal aqui, tranquilo.
E como é que está o clima se comportando aí para esse início de trabalhos de campo? Vocês estão sendo favorecidos pelas condições climáticas?
Olha, nós temos uma previsão de El Niño, né? E o El Niño aqui para o Rio Grande do Sul é muito bem-vindo. Então, a gente já teve algumas chuvas e agora, aliás, agora tem até feito movimentos assim, de chuvas, mas tem chovido menos, né, do que a gente até imaginava ou que as previsões estavam aí anunciando. Mas a umidade suficiente para fazer o plantio. E a nossa área de Tupã-Siretã tem em torno de 150 mil hectares, nosso município maior produtor de soja aqui do Rio Grande do Sul. E é uma expectativa assim, positiva, porque principalmente com relação ao clima, né? Que é quando a gente tem essa previsão de El Niño, motiva bastante e o pessoal está entusiasmado, né? Fazer essa planta e, naturalmente, que ligado nas questões políticas, com relação a questões de mercado. Mas aquela primeira preocupação que a gente tem, que é com o clima, a gente espera que se confirme o El Niño, que sempre que teve El Niño foi anos de chuvas normais ou até acima da média aqui, e isso significa condições favoráveis para uma perspectiva de uma boa safra.
E, seu Almir, como é que foi o planejamento, né, a preparação e o investimento dos produtores para essa nova safra? A gente sabe que antes do início do plantio, o produtor passou aí por alguns problemas, como a questão da greve dos caminhoneiros, a questão cambial, o tabelamento dos fretes, tudo isso acabou prejudicando um pouquinho o planejamento e o preparo para esse plantio, ou ocorreu tudo dentro da normalidade?
Olha, o pessoal começou a planejar digamos assim, se preparar para a próxima safra já a partir da colheita, da última safra de soja. Então, o pessoal começou a adquirir já os insumos, os próprios bancos começaram a disponibilizar recursos através ainda do pré-custeio para soja. E daí as coisas começaram assim, digamos, dentro de uma normalidade, né? Muitos produtores adquiriram os insumos, houve inclusive a entrega de fertilizantes nas propriedades, da maioria, né? E claro que aqueles que deixaram para comprar depois, e ali, a partir da greve dos caminhoneiros já tinha alguma dificuldade, né, no recebimento de insumos, mas a gente acredita assim, que aos poucos isso se normalizou. Então, está dentro da normalidade aqui, o pessoal está. Imagino que, apesar de alguma reclamação, porque teve uma função de alta de dólar, andou subindo aí alguns insumos, e aqueles que compraram, então, depois, com certeza tiveram aí um acréscimo no custo de produção.
Certo.
Mas eu acredito que muitos conseguiram ainda adquirir os insumos, ainda naquela relação que a gente faz de custo-benefício, a relação do insumo com a soja, ainda ficou dentro de uma média, digamos assim, suportável.
Certo.
Há uma expectativa com relação à comercialização depois, digamos, além daquilo que o pessoal já comprometeu, que não foi muito, então há uma expectativa. Se dá uma safra boa, com certeza, se os preços baixarem, isso vai ser ruim para o produtor.
Até porque, seu Almir, a gente já vê o câmbio vindo numa trajetória de baixa, né? Isso já tirou parte do preço da saca de soja aí na região de Tupã-Siretã?
Olha, eu acho que isso aí é uma repercussão até a nível nacional, né?
Sim.
Essa expectativa aí, política, e a gente acredita que com a eleição do candidato que está aí liderando as pesquisas, a tendência vai ser de uma confiança do mercado. No Brasil, isso a gente acredita que o dólar deverá baixar o seu preço, o seu valor, e isso vai repercutir para nós. A gente espera que a demanda da soja a nível mundial ela se mantém alta para compensar um pouco essa possibilidade de queda do dólar. Mas, então é uma expectativa assim, que a gente espera que não seja muito prejudicial, porque o produtor rural ele aposta nessa candidatura aí do candidato Bolsonaro, ele vai apostar nesse candidato aí para acreditando que vai ser melhor para o Brasil, para a economia brasileira, de modo geral, o pessoal espera isso.
Certo. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre essa questão política, eu queria saber como andam os negócios por aí nessa mudança, né, de patamares de preços, como o senhor falou, isso acontece nacionalmente, né? Como é que ficam os negócios? O Rio Grande do Sul, a região de Tupanciretã, já tem boa parte da sua nova safra comercializada, ou os negócios agora ficam um pouco mais travados, caminham num ritmo um pouco mais lento, justamente por conta dessa incerteza em relação ao dólar e alguns outros fatores, seu Almir?
Não, as informações que a gente tem é que o pessoal, os produtores, aqueles mais, digamos assim, equilibrados, né, em termos econômicos, eles apostaram já em vendas, mais ou menos, para cobrir o custo de produção. Aqueles que têm mais dificuldades, o pessoal andou vendendo menos, e principalmente dessa questão política aí, se for, no caso, a eleição de um candidato significa uma coisa em termos econômicos, e se fosse o caso de se eleger um outro candidato, a possibilidade dos valores de dólar se valorizar e, em consequência, os preços até serem mais altos, também existia. Então, nessa dúvida, e até com relação à questão climática, não a comercialização do Rio Grande do Sul ela não foi tão significativa quanto até deveria ser. Então, mas é assim, na verdade, esse é o ambiente do produtor rural. E esse ano acumulou essa questão aí da questão política, né? Então, e aí fica ruim das pessoas arriscarem, porque se aposta num candidato dá o outro, a economia brasileira teria os reflexos diretos. E aí o pessoal não pode, não corre o risco.
Claro.
Acaba fazendo aí, comercializando um pouco, esperando para ver como é que as coisas se decidem. E, então é assim, a gente infelizmente não estamos ainda organizados com uma poupança suficiente para deixar rolar ou até arriscar mais. Então é assim, infelizmente, nosso setor rural, a gente espera que agora a gente defina um rumo político para o Brasil, que estabilize a nossa economia e facilite mais para o próprio produtor se planejar, investir mais, com regras mais claras, com uma confiança melhor do Brasil, aliás, do mundo aí no Brasil. Acho que vai ser um ano assim para organizar melhor o Brasil.
É verdade. Seu Almir, como fica o peso da questão do tabelamento dos fretes nesse momento, quando se trata de formação de preço, de comercialização? Isso ainda tá puxando e está tirando o dinheiro do produtor rural por aí?
Olha, isso aí causou uma situação no Brasil, porque isso foi muito mal administrado, porque caminhoneiros reivindicaram e com razão, e aí depois as coisas foram resolvendo assim, faltou a nível dos caminhoneiros uma liderança nacional que decidisse por todos. Então havia posições que uns aceitavam, outros não, e aí não ficou resolvido por completo, e mal resolvido. Essa tabela do frete, ela é injusta, ela é prejudicial ao produtor, e causou, assim, uma preocupação, e teve consequências, houve alguma dificuldade na entrega de produtos, que isso aí se prorrogou, talvez até que tenha algum produto ainda, mas algum tipo fertilizante ainda para ser entregue, só que isso aí a gente pode depois fazer uma aplicação desse produto em cobertura da soja, pode ser feito também, mas não é o ideal. Mas a verdade é que isso foi mal conduzido e o resultado não ficou bom. A gente espera que um momento que mude a política brasileira, se estabeleçam regras mais claras, em consequência, Eu acredito numa baixa de dólar e esperamos que haja uma baixa também na cotação dos combustíveis, isso tenha um reflexo nos fretes. E aí fica uma situação mais equilibrada, para que as pessoas saibam o que, que vão gastar, o que, que vão receber, e essa a tabela, aos poucos, ela se ajuste dentro de uma situação de equilíbrio. A gente espera isso.
Seu Almir, a gente consegue já mensurar quanto da área de soja foi semeada aí em Tupã-Siretã até esse momento?
O nosso período de plantio aqui ele começa dia 20, o ideal, dia 10 de outubro, mas principalmente do dia 20 de outubro até o dia 10, 20 de dezembro, com o período preferencial no mês de novembro. Então a gente começou aqui, está dentro daquela média inicial de plantio, é uma coisa inicial ainda, mas está tranquilo, os produtores têm uma boa capacidade de plantio, vai ser um plantio, acredito que dentro da época recomendada. Então, é um início muito promissor, muito tranquilo para o plantio da soja aqui.
Maravilha. Seu Almir, a gente está a 5 dias do segundo turno das eleições presidenciais e a gente teve uma campanha ou uma corrida presidencial muito diferente do que a gente viu em anos anteriores, né? O senhor já viu algumas eleições aí ao longo dos seus... dos seus anos de vida, né? A gente conversava sobre isso essa semana e nas últimas semanas também. A gente está sempre aí batendo uma bola, trocando uma ideia sobre política principalmente. E o senhor me dizia que não só os desafios desse novo presidente, seja ele, né, quem for que seja eleito aí no dia 28, serão grandes e serão diferentes, como a corrida presidencial também foi diferente esse ano, né? Foi um ano atípico para as eleições no Brasil, não é isso?
Sabe, Carla, que para mim é um momento assim, histórico, nós vamos ver como produtores brasileiros, porque eu, agora dia 31, vou completar 65 anos de vida, bem vividas, graças a Deus. E quando eu tinha 11 anos, o meu avô, no rincão onde a gente morava, ele era a única pessoa que tinha rádio. E aí ele ouvia os noticiosos falando sobre aquela situação em que, em 1964, o exército brasileiro, a pedido do povo, assumiu o comando nacional. E aí ele dizia para nós, que éramos crianças, que o Brasil ia ter um momento muito bom de prosperidade, de paz e tal. E depois a gente vivenciou isso. Então, essa foi a realidade, depois, então, digamos assim, o governo civil assumiu o Brasil através de um processo chamado democrático. E isso, por exemplo, em 1982, eu estava na universidade, eu acompanhei a fundação do Partido dos Trabalhadores, a gente sabia qual era a intenção deles. Depois a gente acompanhou também o Foro de São Paulo, depois aqui no Rio Grande do Sul, e aí fica importante para nós o assunto com produtores rurais, porque a gente teve uma situação aqui muito interessante para o futuro do agronegócio brasileiro, porque nós apostamos, aliás, nós já vínhamos modernizando o agronegócio brasileiro através da tecnologia do plantio direto. E depois nós fizemos esse casamento plantio direto com a biotecnologia a partir da safra 96, 97. E em 1999 nós tivemos um grande movimento aqui em Tupã-Siretã, que lideramos isso a nível nacional, porque o governo do PT do Rio Grande do Sul colocou um pelotão de choque contra os produtores que estavam apostando na biotecnologia. A gente foi denunciado para a Polícia Federal. E aí a gente fez um trabalho muito forte a nível nacional, e aí nesse particular a gente agradece muito, principalmente a vocês aí do Rural, né, que faz essa comunicação, o Canal Rural, depois surgiu o site de vocês também, e essa comunicação do agronegócio foi uma coisa decisiva para a mudança do rumo do agronegócio brasileiro e mundial. Então a gente viveu essa história e a gente sabia o que ia acontecer com os governos posteriores que ocorreram, o tipo de ideologia que eles teriam, e eles aqui em 99 eles disseram que o projeto que eles tinham para a América era o projeto bolivariano e que o senhor Lula ia ser o Napoleão da América, que seria formada a URSAL, que era a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, Então, o nosso movimento do agronegócio aqui, a favor da biotecnologia, foi o início do enfrentamento do agronegócio para impedir a implantação do projeto bolivariano no Brasil. Nós tínhamos essa consciência, fizemos isso, estamos muito tranquilos agora, que a gente está feliz, porque a gente está chegando ao fim da execução desse projeto de impedimento para que o comunismo ou o socialismo bolivariano realmente se estabeleça no Brasil. E o Brasil só não é uma Venezuela hoje, porque tem comida e porque o agronegócio não está deixando, porque produz comida e porque se levantou contra isso e fez esse movimento nacional, aprovamos a lei de biossegurança em 2005, nós lutamos aí desde 99 até 2005 para aprovar a lei de biossegurança, e a partir da lei de biossegurança, a gente lutou de 2005 até 2012 para aprovar a nova lei do Código Florestal. E os nossos inimigos aí em Brasília contra o agronegócio eram os mesmos que queriam impedir o desenvolvimento brasileiro, porque a promessa era destruir o produtor rural para poder transformar o Brasil num assentamento nacional e que esse pessoal ficasse subjugado a um governo totalitário. Então, essa é a história que a gente viveu com muita intensidade e está vendo hoje, felizmente, Carol. Nós estamos vendo isso com muita alegria, com muita felicidade, de ver que o povo brasileiro, caiu a ficha do povo brasileiro, e o povo brasileiro que paga a conta da roubalheira e da corrupção no Brasil, da ineficiência brasileira, da má gestão pública, da má política brasileira, esse povo caiu essa ficha e reagiu a isso. E aí a grande surpresa para o mundo, o Brasil hoje é uma grande surpresa para o mundo, porque a comunicação, aquela comunicação que teve aquela importância para a gente aprovar as duas leis que mudaram o agronegócio mundial, que foi da biotecnologia e do Código Florestal Brasileiro, aquela comunicação que a gente conseguiu fazer com a sociedade de modo geral, aquela comunicação evoluiu ao ponto de hoje o WhatsApp vai eleger o próximo presidente da República, vai causar uma preocupação extrema, vai deixar as mídias tradicionais sem rumo, porque elas estão muito atrasadas ao ponto de duvidar do que vai acontecer agora. Então eles vão levar um tempo para acreditar no que está acontecendo. E aí o agro, porque no período que a gente estava em Brasília, Carol, como é que o produtor ele era tratado? Eles diziam que o produtor era uma pessoa desinformada.
Exatamente.
Era uma pessoa dos rincões não sabe nada. E aí o ambiental mundial apostou que a ignorância ambiental mundial ia dominar o Brasil, porque o produtor brasileiro é uma pessoa desinformada. E aí, pelo contrário, nós tínhamos aqui a tecnologia mais moderna do mundo na preservação do solo, que é o plantio direto na palha. E esse casamento com a biotecnologia foi para melhorar ainda mais a eficiência da preservação do solo e da produção brasileira de forma sustentável, que a gente fala. Então foi uma surpresa, sim, para o mundo, e o agricultor brasileiro que está com esse agro, com esse isolamento hoje, não é por acaso. E o mundo não quer aceitar, porque há um preconceito do mundo com relação ao desenvolvimento brasileiro. Então essa história toda nos deixa muito felizes, e na expectativa de que a gente eleja um novo presidente, mude o time de Brasília, mude a frente parlamentar da agropecuária brasileira, que a Comissão de Agricultura, a Frente Parlamentar de Agricultura, Carol, em Brasília, ela era assim, ó, todos os deputados chegavam lá, dos 513, chegavam lá e aí começavam. Os que eram mais da área da saúde, ficavam na área da saúde, os que eram lá de infraestrutura, e aí iam formando as comissões. Aqueles que não tinham vocação para quase nada, a não ser que fosse realmente representando os produtores, aquele formaria, então, a comissão, a Frente Parlamentar Agropecuária. Tinha meia dúzia de deputados que entendiam, e a maioria não sabia nada, mas como não tinha condição de pertencer a nenhuma comissão, acabava sendo assim, digamos, enxertados, né, na Comissão de Agricultura, porque era aquela comissão que não interessava se a pessoa tinha conhecimento ou não. Essa era a visão do mundo. E aqueles metidos a moderninhos, orientados por fora do Brasil, principalmente pela Europa, eles formavam a famosa bancada ambientalista. Que de ambientalismo não sabiam nada a respeito do Brasil, eles só liam receitas teóricas, né, de falsos ambientalistas do mundo, que nunca preservaram nada, não tem coisa nenhuma para ensinar para ninguém, mas eram preparados para impedir via Congresso Nacional o desenvolvimento brasileiro. E a gente conheceu essa gente lá, a gente lutou com essa gente. E hoje a gente está vendo que nós estamos mudando isso, o agro está mudando. Então isso começa a definir uma expectativa muito interessante para os próximos anos que a gente vai ter aqui com o agronegócio sustentando o Brasil, mas de uma forma que a gente espera com o maior poder político para derrubar um pouco dessas barreiras que impede e prejudica demais os produtores e o desenvolvimento brasileiro.
Seu Almir, eu tenho certeza que na sequência das eleições a gente vai conseguir detalhar melhor, né, os pontos que a gente vai ter de desafio para o agronegócio, para a agricultura brasileira de uma forma geral. Mas tem um ponto que eu queria discutir com o senhor, depois do senhor ter falado tão bem sobre essa questão da evolução da comunicação no campo, né? Eu queria até chegar nesse ponto com o senhor, mas o senhor comentou muito bem. A gente tem um privilégio, né? O Notícias Agrícolas e toda a sua equipe tem um privilégio de ter ajudado realmente o produtor a garantir a sua comunicação, garantir, né, que ele pudesse sair da margem da comunicação e chegar realmente ao centro das discussões, poder ter as informações em primeira mão para poder tomar bem as suas decisões, sejam elas políticas, econômicas, financeiras ou de preservação mesmo, né, conhecer melhor as técnicas de preservação e avanço e progresso da sua atividade. Tenho certeza que a gente vai poder discutir todas essas ideias aí na sequência das eleições. Mas eu queria abordar um ponto com o senhor, que é a questão dessa proposta do Jair Bolsonaro de fundir os Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. O senhor que travou aí batalhas sérias, né, a favor do campo nesses últimos anos, como produtor rural, como ativista mesmo, como líder do agronegócio brasileiro, eu queria saber do senhor o que o senhor imagina da fusão dessas duas pastas.
Olha, isso vai ser um fato histórico para o Brasil e eu quero chamar a atenção aqui de todos os produtores brasileiros que estão fazendo algumas manifestações a nível de rede social. Como nós participamos intensamente lá em Brasília, como representantes da agricultura e discutindo principalmente a lei de biossegurança e depois o Código Florestal com a área ambientalista, a gente viu muito de perto. A gente conheceu muito bem eles e qual era a intenção deles. E a gente descobriu, Carol, que o Ministério do Meio Ambiente brasileiro, ele é feito, nós chamávamos inclusive os assessores da então ministra Marina, a gente chamava o Ministério dos Onguissores, que era em vez de assessores da ministra, eram os Onguissores, porque eram militantes de ONGs, assessorando a ministra Marina. Isso aí, por exemplo, tinha um tal João Paulo Capobianco, que até hoje ele continua rodeando a Marina, sendo assessor lá, e era uma pessoa assim, altamente prejudicial ao país pelas ideias que ele tinha virulentas contra o desenvolvimento brasileiro. Então a gente viu que o Ministério do Meio Ambiente, ele era formado e tinha uma política para impedir o desenvolvimento do agronegócio. E então se criou duas frentes, o Ministério do Meio Ambiente querendo trancar tudo e nós do agro querendo produzir com preservação ambiental. E nós tivemos vários embates. E era assim, quase que deprimente para nós chegar na mesa para uma negociação e militantes de ONGs, Carol, chegar para nós e dizer assim, ou é assim como nós temos dizendo, ou nós levantamos e não tem negociação. E aí nós tínhamos que ter paciência, ter jó, para poder conversar com essas pessoas que tinham que estar na cadeia pelo crime de lesa pátria que eles queriam fazer o Brasil. Nós tivemos que ter essa paciência para aprovar uma lei de biossegurança e depois aprovar um código florestal, que a gente pode discutir esse assunto oportunamente, sobre como é que nós preparamos o código florestal, que ficou com algumas saídas, para que nos momentos oportunos a gente volte a mostrar por que nós tivemos que ter uma grande negociação e por que a gente imaginava que um dia nós teríamos que aproximar o Ministério do Meio Ambiente do Ministério da Agricultura, porque quem produz, o Brasil é um país que tem vocação para alimentar o mundo, Carol. E nós temos, produtores, nós temos interesse em fazer isso preservando o meio ambiente de produção de alimentos. E nós já estamos fazendo isso. Então, não é nenhuma novidade isso. Agora, não é possível que o Ministério do Meio Ambiente, via algumas leis mal feitas, ou principalmente através de resoluções e instruções normativas, sem nenhum estudo científico, inventaram crimes ambientais que estão assassinando o produtor rural, porque tem produtor rural que eles inventam alguns crimes que não existem, e os produtores são multados, que às vezes nem vendendo a propriedade não consegue pagar a multa. Então isso é um desrespeito com o produtor rural, é um abuso de autoridade do Ministério do Meio Ambiente. E aí eu participei de uma reunião num momento lá, Carol, onde o então ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, pediu para nós, produtores, reunir alguns deputados mais esclarecidos e vocacionados com o agro, para que a gente se reunisse e fizesse um acordo político, porque o ministro Roberto Rodrigues, ele não era político, então ele não tinha apoio político para ser ministro, para enfrentar a Marina Silva, que tinha uma bancada ambientalista. Então nós tivemos que fazer um trabalho de bastidores para criar uma bancada ruralista da Frente Parlamentar Agropecuária que tivesse competência e fosse atuante na defesa do agro, porque tinha, nos números dizia que nós tínhamos a maior bancada, mas era com aquela característica que eu falei, que as pessoas não sabiam o que era o agro. Exato. A gente não sabia nada.
Sim.
Então, isso era um grande desafio que a gente teve lá. E agora, quando a gente vê o provável, e a gente espera que seja o próximo presidente da República, Jair Bolsonaro, propondo a possibilidade da união, da fusão dos ministérios, isso vai ser um grande avanço para o agronegócio brasileiro. Só que o comando desse ministério precisa ficar com alguém do agro e com uma assessoria que pode ter pessoas ligadas ao ambiental, porque o nosso interesse é que a gente produza sem barreiras ambientais, mas com responsabilidade ambiental, e nós sabemos fazer isso. Por exemplo, a gente sabe aí, já tem algumas pessoas que o pessoal comenta, nós temos muitos bons, pessoas muito preparadas. E aí eu entendo que pessoas que acompanharam a aprovação da lei de biossegurança, acompanharam a aprovação da lei do Código Florestal, têm deputados bastante preparados politicamente para encaminhar, para comandar isso, e tem muitas pessoas que eu gostaria que fossem lembradas para compor um ministério, ou como ministro, ou para compor esse ministério mais abrangente. Por exemplo, a nossa Embrapa tem o Evaristo de Miranda, que fez um trabalho extraordinário com relação ao ambiente brasileiro.
Certo.
Essa pessoa tem uma contribuição assim, histórica. Nós também temos aí em São Paulo, que até os paulistas não deram a atenção que deveria ter dado para a Samanta Pineda, Duarte Nogueira, que foi candidata a deputada federal. Aí.
Sim.
E ela participou, deu uma contribuição extraordinária como assessora ambiental, pelo conhecimento que ela tem do meio ambiente lá para a formação, da elaboração da lei do Código Florestal. A Samanta é uma pessoa que com certeza poderia contribuir muito nesse ministério.
Sim.
Como técnica, por exemplo, alguma secretaria, alguma coisa lá no comando dela, ela é muito competente. Hoje um deputado, Valdir Colato, de Santa Catarina, cujo Código Florestal de Santa Catarina serviu de base para o Código Florestal brasileiro, pela importância da preservação do pequeno produtor nas suas propriedades.
Sem dúvida.
Entender o que é uma APP para um pequeno produtor e tal. Então, é uma contribuição muito grande. São brasileiros que deram uma contribuição muito grande e que, nesse momento, com certeza, teriam muito a contribuir. Então, eu gostaria que as pessoas que estão aí dizendo que este serve, aquele não serve, são pessoas que não foram em Brasília, não conhecem os bastidores, não conhecem essa história. Embora seja importante opinar, claro, é importante. Agora, nós precisamos de um debate com os nossos e até com o governo, com todas as áreas do governo, para criar esse ministério com o respeito que tem que ter, e não para chegar lá e dizer, olha, nós vamos pegar o Ministério do Meio Ambiente, botar aqui, para aniquilá-lo e tal. Não é isso, não é isso. A agricultura brasileira, o agronegócio brasileiro que está sustentando o país hoje, tem tamanho, tem competência, tem desenvolvimento, tem moral e tem respeito do mundo inteiro para dizer que, se cair na mão de uma equipe competente, que essa é a política do futuro presidente. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser uma grande contribuição para o Brasil. Agora, nós precisamos ter essa grandeza, assumir com essa responsabilidade. Não adianta nós achar agora, o governo está sinalizando para nós, daqui a pouco a gente começa a bater boca e acaba entregando, e com certeza o Ministério do Meio Ambiente junta toda a bandidagem ambiental deles lá e acabam se aproveitando dessa situação e ainda vão continuar mandando em nós, produtores rurais. E quem tem que mandar no agronegócio brasileiro é o produtor rural com seus representantes preparados para isso, e fazer isso de uma forma moderna e eficiente, com preservação ambiental. Nós sabemos fazer isso muito bem. Então, essa é a minha esperança, o meu desejo, e digo para os produtores brasileiros que fiquem tranquilos, mas nós temos que contribuir com isso. E com aquela máxima, né, de que o Brasil é acima de tudo, e como religioso que sou também, que Deus fique acima de tudo.
É isso mesmo, senhor Almir, eu agradeço muito pela conversa. Como eu disse, ao longo desses próximos dias, a gente com certeza vai ter muitos temas a debater depois que a decisão for realmente tomada no próximo dia 28. E aí sim a gente consegue entender melhor quais serão os rumos e os desafios que a nossa agricultura vai enfrentar aí nesse governo, que se for realmente eleito o Jair Bolsonaro, vamos passar por uma mudança radical, mas as mudanças são sempre bem-vindas para que a gente possa mudar o rumo das discussões e também dos resultados, né, seu Almir? Eu te agradeço mais uma vez, é sempre um prazer ter o senhor aqui conosco. Desejo um bom dia para o senhor, bom trabalho, boa semana.
Só quero finalizar com dois pontos.
Por favor.
O dia que tu tiver espaço para nós discutir sustentabilidade, que está sendo discutida de forma errada no Brasil,
mas
eu quero
certeza
participar desse debate. Eu tenho posições ambientais muito interessantes para serem colocadas. Esse é
pois
o primeiro
não
ponto. Segundo ponto, eu quero te dizer que o Brasil vai passar por uma situação histórica, onde teve uma época em que o povo pediu para que os militares assumissem o governo, isso foi feito, depois o poder voltou ao comando civil. Não deu certo, e a gente sabe por quê. E agora, o que está assustando o Brasil e o mundo é que candidatos com disciplina militar, que é o que precisa no Brasil, vai voltar ao comando de uma forma democrática através do voto da população. Isso vai ser histórico, moderno, eficiente e vai, com certeza, colocar o Brasil, transformar o Brasil numa potência agrícola, uma potência econômica, uma potência de qualidade de vida para o seu povo, e aí o Brasil vai realmente assustar o mundo com esse desenvolvimento que nós vamos ter. Em poucos anos, nós vamos ter uma explosão do desenvolvimento brasileiro. Vai ser uma revolução no desenvolvimento brasileiro a partir da próxima eleição que nós vamos ter. Por isso, eu desejo que Deus ilumine a todos, que a gente ajude a construir um futuro para o nosso país, mas que seja uma coisa de forma pacífica, de forma inteligente, para caracterizar para o mundo o estágio de vida que o povo brasileiro está vivendo, e principalmente a partir do seu produtor rural. Então aqui fica o meu abraço a todos e o meu prazer em ter participado dessa entrevista com você. Um abraço para você e para todos.
Um abraço para o senhor também, que assim seja. Seu Almir, até a próxima. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigado.
Bom, é sempre bom ter o seu Almir com a gente, porque a gente consegue enxergar as coisas por uma outra ótica, né? A gente já vai puxando do campo para a política, a gente chega lá em Brasília para entender quais são aí as barreiras que a gente ainda precisa passar, que a gente precisa ainda enfrentar, para a gente conseguir trazer progresso e desenvolvimento real para a nossa agropecuária, de uma forma geral, para o agronegócio brasileiro e para o país na sua totalidade, né? Que é isso que a gente está buscando aqui, desenvolvimento, progresso e dignidade para essa população que precisa tanto. A gente fica por aqui com esse boletim, mas eu te convido a continuar conosco, porque na sequência a gente vai ter especialistas aqui hoje falando sobre inoculação e co-inoculação ao vivo aqui nos estúdios do Notícias Agrícolas. A gente ainda tem outros assuntos importantes para tratar no dia. Como eu disse, a gente está se aproximando das eleições, o mercado financeiro está respondendo às últimas pesquisas, a gente está acompanhando os preços também nos mercados internacionais e internos para entender quais são os impactos de toda essa movimentação aí dos últimos dias, né? Dias quentes o Brasil está passando, mas para isso a gente te convida para continuar conosco, continuar acompanhando a nossa programação, para ser sempre o produtor rural mais informado, mais bem informado do Brasil. É um instante só, a gente volta já.